O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com a Palavra do Pastor, toda sexta-feira, eu, Dom Henrique, né? E nós, como nós estamos no mês de agosto, mês vocacional, cada sexta-feira que antecede uma vocação celebrada naquele fim de semana, a gente tem buscado trazer aqui pessoas ligadas a essa vocação, esse dom. Esse fim de semana trabalha-se a vocação do leigo na igreja, né? Uma vocação muito bonita, e também a vocação do catequista, né? E hoje estou aqui com a Gislaine, que é a coordenadora diocesana da catequese, né? Para nós conversarmos um pouco sobre o seu trabalho, sua vocação, sua doação, muitos anos de catequista, né? Bom dia, Gislaine, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique, bom dia, ouvintes da Rádio Coração. É com alegria que estamos aqui para falar um pouco dessa missão, para nós, tão importante.
Uhum. Depois, sendo também vocação do leigo, a Rosana está acabando de chegar ali, chegando da escola, é professor, né? Até esbaforida ali, correndo para chegar no programa, né? Que bom. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo.
Que bom, obrigado por estar aqui, por se esforçar
por
estar aqui, viu?
Obrigado. É um prazer.
E também dando um bom dia a cada rádio ouvinte desse programa, né? Da Rádio Coração também, quem nos acompanha pela Milícia Imaculada, né? Todos os cantos do nosso diocese, também além da diocese, também pelos meios rede de comunicações sociais, né? Então, Gislaine, a Comissão Diocesana da Catequese e Ensino Religioso, né? Tem como assessores para Alexandro e irmã Yolanda, né? Qual a missão do catequista na igreja e na sociedade, e qual deve ser o perfil da pessoa que se coloca à disposição para ser catequista?
Então, Dom Henrique, eu vou usar uma
pergunta
palavra...
difícil, né?
É bem difícil. É fazer ecoar a palavra de Deus em todos os cantos da nossa diocese e onde estamos, né?
Sim.
Eu acredito que é essa a missão de todo catequista.
Uhum.
Ontem até falávamos um pouco sobre a escola catequética, só para dizer, para fundamentar esse fazer ecoar a palavra de Deus, pensamos em, nos próximos encontros do ano que vem, trabalharmos a Bíblia com o catequista, né?
Uhum.
Porque nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus.
Exatamente, né? Isso é muito bom, né?
Uhum.
Quando fala do perfil, como é que você fala desse perfil?
Olha, o perfil do catequista, eu acredito que tem que ser uma pessoa alegre, de bem com a vida,
uhum.
né? Inclusive, quando nós falamos em evangelho, nós sempre enfatizamos que como é que nós levamos a boa notícia com uma cara enferruscada, fechada,
bravo,
né? Então, o catequista precisa realmente ser essa pessoa que está sempre levando alegria para as pessoas, mas mesmo a gente sabendo que às vezes a gente não está tão bem assim, mas a missão, o perfil, o jeito de ser do catequista é uma pessoa que está sempre de bem com a vida.
Você fala uma coisa, Gislaine, que é muito importante nós compreendermos na nossa vida, né? Nas nossas vocações, nos nossos dons. Toda pessoa que de fato descobre seus dons na vida da igreja, na vida do mundo, especialmente no trabalho na igreja, de fato tem que ser uma pessoa, não diga assim alegre, no sentido de ficar sorridendo para baixo e para cima, porque eu penso, uma pessoa que tem uma cara feia, todo mundo sabe disso, nossa, Dom Henrique é bravo, né? Mas é ter uma postura saudável, né? De acolher as pessoas, de conversar, ser uma pessoa do bem, saber ouvir as pessoas, né? O próprio evangelho, se for da palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos educa a ser assim. Porque à medida que a gente vai absorvendo a palavra de Deus na nossa vida, próprio Deus nos transforma em pessoa acolhedora.
Sim.
Né? Que sabe ouvir o outro, sua situação, sua realidade, acolhe com carinho, vamos tentar resolver, vou te ajudar, vou te encaminhar, né? Vou chamar fulano para resolver. Isso é um gesto
carinhoso,
bom, de carinhoso, de acolhimento, etc. Né? Mas o que faz isso acontecer em nós? É a palavra de Deus.
Certo? Se a gente realmente leva a sério o que nós aprendemos, né? Então o catequista é esse ser o que o senhor acabou de falar, né? Com todas essas características. E aí, eu, por exemplo, que trabalho com adultos, eu ouço assim muitos testemunhos de pessoas que às vezes até chegam na igreja e são maltratadas mesmo, Dom Henrique, né?
Sim.
E aí eu fico pensando, eu tenho que fazer um jogo de cintura, explicar que nós estamos ali, na realidade, não é por determinada pessoa, mas por Jesus. Ele é o centro, né?
Sim.
Então aí eu consigo fazer essa com essa fala, né? Convencer os catequizandos que realmente é essa a nossa proposta.
Tá certo. Como tem sido o envolvimento das famílias na catequese de seus filhos, né? Já que nós estamos aí batalhando mais fortemente com a relação, o caminho catecumenal, iniciação à vida cristã.
Então, Dom Henrique, essa realidade é bastante complicada, né? Nós sentimos que ainda os pais, eles levam as crianças para a catequese, mas eu acredito que eles pensam que é só fazer a catequese e pronto. E a gente tem insistido, até teve uma oportunidade que eu fiz uma cartinha, falei, gente, vamos mandar uma cartinha, pedir para os pais que os pais acompanhem os catequizandos na missa, que é o centro da nossa catequese, né? E a gente ainda não vê isso. E até me chamou a atenção um dia que conversava com o senhor, e o senhor disse que a gente ainda está na catequese de cozinha. Me chamou muita atenção.
Catequese fundo de quintal.
De cozinha mesmo. Entra lá pelo lado, vai, né? Me chamou muita atenção. Eu acredito.
Eu falo isso há anos. Uns 30 anos que eu
ainda
reclamando
estamos
sobre isso.
nessa de quintal. Viu, Dom Henrique?
Porque como eu sempre trabalhei na igreja, depois como missionário naturista, depois como vigário, depois como parco, né? Então essa é a bronca que eu sempre tive, né? E graças a Deus, quando veio a iniciação à vida cristã, eu louvei a Deus por isso, porque realmente é uma catequese que faz com que o catequizando e a família entre dentro da vida da igreja, dentro da vida da comunidade. Quando eu falo fundo de quintal, o que acontece? Muitas vezes o catequizando chega na igreja, a igreja está fechada, vai lá pro fundo, lá onde tem essa catequese, volta, vai para casa, não sabe o que é igreja, não sabe o que é missa, não sabe o que é nada. Isso é ser cristão, isso vai ser católico um dia? Não vai. Depois nós, desculpa eu dizer isso, eu sou muito incisivo nisso. Depois nós temos um monte de católico que diz que é católico e que não é católico coisa nenhuma.
É
só inchando ficha.
É verdade.
Do IBGE.
Mas né? Eu acho que a gente pode.
Porque não tem participação, não tem convívio, não tem identidade, não tem aquele apreço pela religião, não tem aquele apreço com a comunidade. Sou católico, você vai na missa? Não.
Exatamente.
Mas eu fui, tenho que fazer catequese. Pra quê? Meu filho tem que ser batizado. Pra quê?
É verdade. É isso que está acontecendo ainda.
Né?
Mas a gente pode mudar, né?
Ainda fala assim, mas ainda bem que estão batizando. Não, calma lá, cuidado. Cuidado, porque isso só lá no futuro só vai dar com os burros na água.
Sim.
Por isso nós devemos ter muita preocupação, e a catequese é o grande chavão para isso, para mudar isso, que é a pergunta próxima aí, né? Para mudar essa realidade de um catolicismo, desculpa, eu dizia, pai e mãe dizia, quando é criança, vira folha. Né? A gente tem que ser católico incisivo na vida da comunidade, participante, atuante, ter amor, ter apreço pela vida da igreja, pela vida da comunidade, né? Então são coisas que, quando vem a iniciação de cristão, eu gostei demais, né? Porque ele começa pelas crianças, porque nossa cabeça branca já não vai mudar mais mesmo, né? Então vamos começar pelas crianças, né?
E as crianças aprendem, né, Dom Henrique?
Aprendem, gostam, aprendem. Adoram. Muitas vezes são nós que atrapalhamos.
Verdade. Ontem até eu conversava com uma coordenadora do Paraná, coordenadora diocesana, e ela chama Débora Pupo, não sei se o senhor a conhece. Eu conversei por telefone para saber algumas coisas a respeito do nosso material, né? E ela dizia que ela tem um material para os pais, os encontros com os pais. Enquanto, Dom Henrique, nós não fizermos esta tarefa tão importante, de realmente catequese com os pais, não reuniões, não encontros, catequese com os pais, a gente vai continuar ainda com essa de fundo de quintal.
E nesse trabalho aqui que a gente, esse ano na diocese, começou o trabalho mais fortemente, né? ela não muda tão rápido. Ela, aos poucos, ela vai mudar. Tem que mudar toda a mentalidade, né? É, das famílias, dos próprios padres, da própria liderança da igreja, né? Então tem que ser persistente para poder essa mudança acontecer, né? Ela ir mais profundamente dentro daquele que pede, né, a iniciação à vida cristã, né? Muito bem. Este ano teve alguma mudança na formação dos catequistas? E quantos catequistas temos na diocese? São duas perguntas diferentes aí, mas juntas.
Olha, Dom Henrique, nós percebemos, né, a equipe, a comissão diocesana, com o senhor já disse, irmã Yolanda, padre Alexandro, e as coordenadoras e coordenadores da Forania, a gente tem percebido assim uma preocupação bem maior no sentido de fazer acontecer essa catequese de iniciação à vida cristã. Então é uma mudança que, como o senhor diz, meio vagarosa, mas ela está acontecendo.
Sim,
né? Então,
e que nem você mencionou enquanto a gente conversava aqui do programa, né? Graças a Deus os catequistas estão animados, né? Estão gostando, estão aprendendo, estão correndo atrás, né? Então tudo isso já faz parte de um processo.
Os padres. Esse dia um padre falou: mas você quer que eu bato no meu pessoal? E ele me falou aí. Aí eu falei: calma, padre. Aí liguei para a coordenadora: mas o que o padre falou? Eu falei: não, vocês têm que, primeiro, Dom Henrique, conversar com o padre. O que vai acontecer? Porque as celebrações são diferenciadas, né?
Sim.
E aí acontece que às vezes o catequista não vai, o padre, ele chega.
Chega logo a celebração pronta, aí o padre fala assim, fala pro pará, que é isso que vamos fazer hoje.
Isso, e eu falei,
isso é muito comum acontecer, né? Mesmo como bispo na diocese, veja, que eu sou muito assim, sistemado nas coisas de trabalho, eu gosto de fazer bem, simples, mas também bem feito, né? Eu sempre digo, o que vai ser a liturgia, as leituras? Eu ligo, em vez da pessoa me mandar, eu ligo, porque as pessoas não ligam para isso. Missa é missa. Não tem aquele cuidado litúrgico, né? O padre vem rezar aqui, o bispo vem rezar aqui, vamos mandar a leitura para ele, qual vai ser o tema. Não.
Exatamente.
Missa é missa, tudo igual.
Eu já imaginou.
Eu pego, ligo, qual vai ser o tema dessa missa? Qual vai ser as leituras? Qual que é o foco? Ah, vai ser assim, vai ser essa. Ah, tá bom, então manda para mim que eu tenho que me preparar.
Verdade.
Então acontece também, na mesma forma também. Eu dizia quando paro, quando eu fui, eu falava, olha, quando tiver celebrações, naquela semana, marque um horário comigo, com o padre fulano, com o padre ciclano, para sentar, apresentar a celebração, que quando ele preparar a liturgia, já vai preparar incluso com essa liturgia da catequese. Pode ter certeza que não vai ter problema nenhum.
Ele até disse, teve um batizado, eu não sabia que era um catequizando nosso. Ele ficou bastante preocupado, né? E a gente tão alerta os catequistas, sim, né? Que eles cheguem ao padre antes, como o senhor está falando.
Sim.
Né?
Muito bem. Como estão as visitas nas paróquias ou foranias, né? Por parte da comissão diocesana, e qual é o objetivo?
Olha, nós estamos atendendo os convites na medida do possível, porque agora o senhor sabe que a gente tem que terminar esse material que nós propusemos, o senhor também pediu que a gente entregue ainda, né, antes até de setembro.
Vocês têm um cronograma, né, desde a formação com Dom Leomar, ele ficou proposto isso diocesanamente, né?
Sim.
De ter um cronograma para diocesano para todas as paróquias, né? Para a gente buscar caminhar de forma harmônica, né?
Sim.
Porque o que acontece na diocese, cada paróquia mais ou menos caminha meio por conta, o padre gosta desse material, encomenda aquele material, outro gosta de outro material, encomenda outro material. E a gente tenta harmonizar
ainda,
né, isso, né?
Isso vai acontecendo, né?
Mas vai levar um tempo ainda para poder.
Né? Nós temos.
Mas algumas paróquias, graças a Deus, né? Até conversando comigo, não, padre, nós vamos mudar para o ano que vem. Nós não vamos, esse material não vamos deixar, vamos buscar o material que a diocese está indicando, que já está vendo umas.
Uma mudança significativa.
Uhum.
E nós percebemos isso também com os catequistas, com os coordenadores, né?
Uhum.
Alguns ficam meio apavorados, mas a gente tem procurado, na medida do possível, atender essas pessoas.
E quando eu vou na diocese, né? Eu ando muito na diocese, andando missa para cá, para lá, novena, trido, né? Padroeiro, né?
Sim.
Então não vou, eu costumo brincar, não vou lá só para festar, não. Eu quero saber o que está acontecendo lá.
Aí,
né?
O senhor perguntou quantos catequistas nós temos em torno de 1.400, para ser preciso.
Uh-huh.
Né? E mais de 10 mil catequizandos.
Maravilha. Né? Vê que número bonito, né? Uh-huh. 1.400 catequistas na diocese, né? Em torno de 10 mil catequizandos, né? estamos aí.
Podemos aumentar à medida que a gente sai um pouco desse... Eu acredito que os catequistas não são comodistas, sabe? Porque eu vejo catequistas de lugares bem distantes, né? O senhor viu aquela formação, aquela escola, né?
250 catequistas, por exemplo, né?
Bastante frio, mudamos de local e eles vieram. E agora nós estamos com esse terceiro encontrão também bastante... esperançosos que os catequistas realmente venham, né? A gente sabe as dificuldades, ninguém está achando que vai ser fácil.
Muito,
né?
Bem, falando em encontrar, a próxima pergunta, né? Você falar quando vai acontecer, local, fazer a motivação para o pessoal participar.
Então, esse é o terceiro encontrão na Diocese de Dourados, será lá na Vila São Pedro, começa cedo, às 7 horas da manhã, no dia 23 de setembro. E aqui a gente quer, eu quero só fazer um parênteses, o Padre Rubens, muito acolhedor.
Sim.
Nós temos assim tudo disponibilizado. Tem coisa que eu falo, não vou pedir pro Padre Rubens, porque senão também eu tenho que desconfiar a equipe, né? Mas olha, o senhor precisa de ver. Aliás, o Padre Rubens sempre foi assim.
Não, ele é uma pessoa assim, um padre muito acolhedor, muito bom, né?
Ele,
atencioso.
Quando vinham os padres para a escola catequética, ele acolhia na casa dele, né? Então, nós vamos fazer lá na Vila São Pedro. E eu acredito que essa mudança foi a providência divina. Sabe, Dom Henrique?
Legal.
Porque a gente fica aqui no centro, não conhece o que a diocese tem de bonito.
Sim, sim.
E agora nós vamos para lá. Eu acredito que não vamos sair de lá, né?
E com o número de catequistas que com certeza estarão vindo aí.
O espaço é grande,
né? Tem um salão
bonito,
grande, tem uma boa área volta, né?
E o tema será... Catequese e Liturgia com o Padre Humberto de São Paulo. A gente está mantendo contato com ele, irmã Yolanda e todos nós, e nós acreditamos que vai ser um momento assim muito rico para os catequistas.
Muito bem. Muito bem, Gislane, muito obrigado pela sua fala, pela sua participação. Desculpa a minha dureza da minha fala quando se trata de, né, de catequese, de ser cristão comprometido, né? Mas eu, de fato...
Mas essa é a palavra do pastor.
Sim, né? Temos que despertar, temos que acordar mais para a realidade da igreja, a realidade de Deus nas nossas vidas, né? Realidade vocacional, né? Realidade batismal, porque o nosso batismo não é só para ter um papel lá, fui batizado na paróquia tal, data tal, não é só para isso.
Sim,
né?
É verdade.
Então, qualquer sacramento é para cada vez mais nos aprofundar no seguimento de Cristo Jesus, né? Então, muito obrigado pela participação. Né? Graças a Deus, esse ano vocês estão trabalhando bastante mesmo, estão tendo várias reuniões ali na sala de vocês no IPAD, né? Durante a semana, nas quartas-feiras, quinta-feira, né?
Sim.
Um grupo grande, né? Então, estão de parabéns dessa missão aí, tá bom?
Obrigada também.
Obrigado
ao senhor pelo convite.
Muito bem, vamos passar agora com a Rosana, né? É a coordenadora diocesana do Conselho de Leigos. Acabamos de falar agora com a Gislane, que é a coordenadora diocesana da catequese, né? Que neste domingo também próximo celebramos a vocação do catequista. E agora vamos conversar com a Rosana, porque também nesse domingo, quarto domingo de agosto, trabalhamos a vocação do leigo. Bom dia, Rosana.
Bom dia.
De novo, já respirou?
Já
descansou um pouquinho,
já,
né?
Sim.
Muito bem. Então, Rosana, o assessor dos leigos na diocese, né? O Conselho de Leigos é o Padre Marcos, né?
Sim.
Que é o coordenador de pastoral nosso, né?
Sim.
Fala um pouco sobre o documento 105 e quando que ele surgiu e por quê.
O documento 105, ele surgiu na 54ª Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 2016. E esse documento surgiu para falar para nós que nós também temos o nosso papel no mundo e nós temos o nosso papel na igreja. E na igreja nós fazemos muito bem esse papel, né? Então esse documento surgiu para nos dar essa alerta. Foi em 2016, nós estamos trabalhando.
Isso,
né,
vários
esse
encontros.
Ano. Isso, vários
viagens,
encontros.
Na diocese, no
na
regional.
Na diocese, vários lugares. E eu ouvindo a Gislane falar, e me veio na cabeça várias coisas que a gente passa, que a gente sai da nossa zona de conforto para ir para as paróquias.
Sim, sim.
Então, isso é muito importante porque vem várias oportunidades de nós sabermos como a nossa caminhada está avante. Uhum. Tem vários avanços, mas uhum. também tem muitos recuos. Uhum. Ainda bem que tem, uhum. né? Então, é uma caminhada maravilhosa. Nós saímos da nossa zona de conforto, que é a nossa comunidade, é o jeito da nossa comunidade, e fomos para as realidades de outras comunidades e outras paróquias. Uhum. Então, isso que o documento está fazendo é bom para nós leigos, uhum. né?
E ele é próprio para os leigos, né?
Ele
é
direcionado né? para nós.
Bom, na sequência que você está falando, já aproveita a pergunta: o que torna os leigos compromissados com a nova evangelização?
Olha, é difícil essa pergunta, mas é um compromisso muito grande, uhum. porque a nova evangelização vai além de tudo que nós estamos vendo no nosso mundo hoje.
Uhum.
Por exemplo, as redes sociais, ela nos traz coisas boas, mas ela também nos traz grandes desafios da verdade que tem que ser dita,
uhum.
né? E essa nova evangelização passa por esses meios também.
Sim, sim.
Nós não podemos falar assim, ah, não, essa é uma modernidade na qual nós não fazemos parte.
Não tem
e nós
como,
fazemos
é?
muita
sim,
parte
não tem como
nessa nova evangelização dessa forma.
Aliás, é um pedido muito forte do Papa Francisco, né? E também na Igreja do Brasil, que nós usemos os meios de comunicações,
sim.
das redes sociais para evangelizar. Muitas
sim.
pessoas procuram as redes sociais interessadas em alguma coisa, né, que o leva a evangelizar, né?
Isso.
Interessante.
E até para isso, nós precisamos saber as propostas que a Igreja tem uhum. em respeito a isso.
Uhum.
A nossa proposta do Conselho de Leigos e dos bispos do Brasil e até do Papa Francisco uhum. é não nos deixar dependentes dessas redes,
sim.
dependentes dessa tecnologia.
Uhum.
Mas nós podemos muito fazer, como o senhor está dizendo.
Não ser dependente, mas ter domínio, né?
Ter domínio.
Isso.
Ter domínio. E para isso nós precisamos estudar,
uhum.
nós precisamos ler e sair dessa zona de conforto.
Como é que é o quando fala protagonismo do leigo na Igreja, na sociedade? Como
Olha,
os cristãos leigos podem se enxergar nesse protagonismo?
Nós, leigos, estamos muito acostumados a fazer tudo que o padre manda.
É, se o padre falou, eu faço. O padre não fala, não faço.
Ah,
o padre não falou
faço.
Nada.
O padre não
assim,
falou
bem
nada.
Bem cruzado, uma boa, melhor uhum. que ele não falou nada.
É isso mesmo. Então, esse protagonismo está sendo... É uma coisa antiga.
Depois não dá nada certo, tudo é culpa do padre.
Tudo é culpa do padre.
Pronto, tá resolvido.
É, porque é bom, né? É bom pôr a culpa no outro.
É, o complexo
de Adão. Não dá certo porque fulano ou fulana não quis,
uhum.
né? Aí eu também ouvi a conversa falando... nós não podemos achar que nós somos... A síndrome da Poliana. Tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Mas uhum. ser verdadeiros... Né? Está, esse protagonismo está difícil de acontecer entre nós quando nós colocamos a culpa no outro.
É, inclusive também, né? Aqui, quando eu falo assim, às vezes o leigo fala assim, ah, tudo do padre, que o padre não falou nada, mas também é importante ressaltar que os padres também, nós, ministros ordenados, eu falo padres, que os diáconos, os bispos, né, também confiar mais. É trazer
sim.
os leigos mais para perto da vida da Igreja e confiar mais neles, né?
Uhum.
Missões, trabalho. Porque às vezes até o próprio padre fala, ah, mas os leigos não faz nada, às vezes o leigo não tem responsabilidade, que o leigo não sei o quê. Às vezes o próprio uhum. padre tem essa mentalidade também.
Sim.
Às vezes até o próprio bispo tem essa mentalidade também.
Sim.
Então, quer dizer, esse trabalho protagonista do leigo tem que ser a Igreja toda.
Toda.
Trabalhar. Não
toda.
Só o leigo, né? Mas também uhum. os leigos, os padres, os bispos, religiosas. Todo mundo tem que entrar nesse barco, né?
E é interessante que quando nós temos o nosso protagonismo, é uma missão. E é interessante quando as pessoas acham que qualquer função ou qualquer cargo que você pega não é uma missão, uhum. e sim um poder.
Uhum.
Então, isso, entre nós leigos, está bem caracterizado.
Uhum.
E esse protagonismo, essa sugestão que é dada para nós... É para que nós assumamos a nossa missão e façamos o papel principal, que é o protagonismo.
Sim.
Não só nesse ano, mas no decorrer da nossa vida.
Muito bem. Muito bem, Rosana. Como está o trabalho na nossa diocese, onde vocês já estiveram, de vocês enquanto equipe, né? Dando formação, e quais as paróquias e comunidades estão programadas? Se você tem...
Ontem nós
um relatório, mas também de cabeça... Né?
A última comunidade que nós trabalhamos agora foi ontem, lá em Vicentina. Nós tivemos lá e o pessoal... O trabalho está sendo assim. Nós vamos e falamos para o pessoal, olha, existe esse documento. E esse documento é para nós, leigos e leigas. E a luz que é proposta e o sal que é proposto não é uma poesia. A luz é para nós estarmos presentes na nossa realidade, onde nós estamos. Está acontecendo coisas que está ao nosso dispor. E o sal é para nós fazermos o nosso exemplo, um chamamento para os outros. Então, nosso trabalho, nesse primeiro momento, está sendo assim. Para falar para o pessoal, olha, existe uma coisa para nós e nós temos que estudar. Nós temos que ler, porque senão nós vamos ficar falando coisas da nossa cabeça e do nosso coração e não vamos atingir.
Muito bem, está aí o recado, né, a mensagem da Rosana para esse domingo também, né? Vocação dos leigos na igreja e no mundo, né? Diante do documento 105, cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja e na sociedade. Um documento muito bonito, muito gostoso de ler, gostoso de compreender. Também é muito importante ressaltar, né? E nesse ressalto quero agradecer, né, por tantos cristãos leigos na nossa diocese que têm assumido os trabalhos nas lideranças, nas pastorais, né? Nesse ano 2018, né? Eu posso dizer que estou muito feliz porque quantos encontros tem informações, tem acontecido na diocese, e graças a Deus as lideranças têm respondido, têm buscado, né?
Sim.
Essa semana mesmo está acontecendo a formação, né, sobre a pastoral do dízimo, né? De forma, como eu vou dizer assim, cada dia, desde domingo, desde segunda-feira, cada dia numa forania, né?
Sim.
E a resposta tem sido muito boa, né? Começou domingo à tarde na forania de Ponta Porã, depois foi segunda na forania de Rio Brilhante, na terça forania de Amambai, ontem foi aqui na cidade, quarta-feira não me lembro onde é que foi, né? Se foi Amambai ou foi outro lugar. Então a resposta tem sido muito positiva, né? Inclusive ontem à noite, pelas fotos, tinha mais de 300 pessoas aqui das duas foranias de Dourados, né? Então, graças a Deus, a gente pode dizer, né, que somos felizes por esses leigos que entendem o seu protagonismo, Sim. a sua missão, a sua vocação, e está aí ajudando a igreja diocesana a caminhar.
Sim.
Então, meu agradecimento, né? Aí aproveito a todos os trabalhos, falei do dízimo, né? Mas todos os trabalhos, catequese mesmo, né? Outros trabalhos, vocês do leigo, tem dos cristãos leigos, né? Desse conselho de decisão de leigo, melhor dizendo, né? Tem ido, tem tido resposta. O pessoal tem procurado, né? Vocês no começo ficaram assim: será que vai ter gente lá? Será que não vai ter? Será que não vão andar com a cara na porta, né? E não, vocês chegaram, foram bem acolhidos, bem aceitos,
muito.
Né? Bastante pessoas.
Sim.
Então, graças a Deus, quando eu faço algumas críticas com relação à omissão de vários batizados na vida da igreja, não quer dizer que são todos.
Sim.
Graças a Deus, tem várias pessoas aí que estão envolvidas, né, da sua alma, que nem você chegou correndo da escola aqui para poder participar do programa. A Gilane deixou o almoço por uns anos da hora para estar aqui no programa. Quer dizer, isso é esforço, isso é dedicação, isso é amor à igreja, é amor a Deus. E não só isso, sente a presença de Deus na sua vida. É por isso que você faz isso, senão você não faria. Ah, não vou porque estou na aula, estou dando aula. Ah, não vou porque eu tenho que fazer um almoço, né? Então são essas diferenças que a gente tem que estar atento na nossa vida, né? Eu tenho certeza que isso que vocês fizeram hoje não vai deixar vocês tristes, não vai deixar vocês atrapalhados. Ah, por que eu fui lá, me atrapalhou meu dia? Não, vocês vão sair daqui tranquilo, vão embora, resolver tudo certinho, bonitinho, o dia vai continuar a mesma coisa.
Sim.
E vai chegar à noite e dizer: graças a Deus, o dia hoje foi maravilhoso, obrigado Deus por esse dia.
É,
não é verdade?
É isso mesmo.
Então essa diferença nós temos que ter nas nossas vidas. É isso que nos enriquece enquanto filhos de Deus, enquanto igreja, enquanto bispo, enquanto clero, enquanto religiosos, enquanto religiosas, né? Enquanto cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja e na sociedade, né?
Sim.
Por isso a iniciação cristã tem muito serviço pela frente para né, fazer com que os novos pequenos possam entender, né, o que é ser um cristão leigo na vida da igreja, né? Tá bom, gente?
Tá bom.
Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe cada um e cada cristão leigo também de nossa Diocese de Dourados, né?
Amém.
Quero falar um pouquinho da agenda da agenda desse fim de semana, né? Então, esse fim de semana eu tenho 4 celebrações, missa de Crisma, melhor dizendo, né? Tem amanhã 15 horas na paróquia Jesus Misericordioso, assentamento e distrito de Itamaraty, né? Depois, à noite, 19 horas, tem na paróquia São Vicente, em Ponta Porã. Domingo de manhã, às 8h30, eu tenho na paróquia Divino Espírito Santo, Ponta Porã. E às 16 horas, na paróquia São José, Ponta Porã. Então, são esses trabalhos desse fim de semana, né? Entre alguns outros que surgem pelo caminho aí. Então, obrigado a todos pela participação. Obrigado mais uma vez por esse programa. Que Deus abençoe cada um. E vamos, nesse fim de semana, celebrar de forma muito bonita, muito forte, a vocação dos cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja e na sociedade. Obrigado a todos, que Deus abençoe cada um, que o Sagrado Coração de Jesus, o Padre de nosso Deus, sempre nos ilumine, sempre nos ajude a seguir seus passos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, gente.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí, mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.